Euronet Plus.
Bem-vindos. E na semana em que a Alemanha assumiu a presidência rotativa da União Europeia, a nossa convidada Margarida Marques, eurodeputada do PS, ex-secretária de Estado dos Assuntos Europeus entre 2015 e 2017, depois de ter trabalhado 21 anos para a Comissão Europeia, recordo que liderou entre 2005 e 2011 a representação da Comissão Europeia em Lisboa, este é apenas um dos exemplos da sua trajetória, e de ter marcado presença no Conselho de Ministros da União Europeia, no Conselho de Assuntos Gerais, é Margarida Marques, das políticas portuguesas, com conhecimento e experiência vastíssima dos desafios que se colocam ao projeto europeu. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Vamos ter de começar pela atualidade e por esta coincidência, alguns diriam quase astral, de quando a Europa enfrenta o maior desafio de reconstrução económica desde a Segunda Guerra Mundial por causa da pandemia. Angela Merkel, a líder do motor mais potente da União Europeia, estar ao comando e em Bruxelas estar uma aliada política e também compatriota. Pergunto-lhe, eurodeputada Margarida Marques, se do ponto de vista dos interesses do plano de recuperação e até da aprovação do próximo orçamento plurianual, é difícil pedir às estrelas uma melhor conjugação, melhor coincidência no meio de toda esta tragédia que tem sido a pandemia na Europa, evidentemente, e também no mundo.
Para já começo por agradecer o convite, muito obrigada por ter a oportunidade de discutir aqui estas questões. Efetivamente há, digamos, uma conjuntura com a presidência alemã e com a posição que a Alemanha tem vindo a tomar nos últimos tempos. Eu diria que há uma conjuntura favorável à aprovação deste quadro financeiro plurianual e do plano de recuperação. Mas também acho que há esta conjuntura favorável porque a União Europeia precisa, ou seja, é fundamental que esta resposta europeia exista. Os cidadãos europeus, as economias, as empresas, os Estados aguardam esta resposta europeia. E o que está aqui em causa é a capacidade da União Europeia de dar uma resposta europeia. E os Estados-membros precisam da União Europeia para redefinirem os seus planos de recuperação, os seus trajetos de recuperação. E é por isso que eu digo que há esta conjuntura favorável. Portanto, a Alemanha estar a presidir ao Conselho de Ministros da União Europeia é bom. Mas eu penso que se tivéssemos outro país a presidir ao Conselho de Ministros da União Europeia, teríamos igualmente uma aprovação rápida deste quadro financeiro plurianual e plano de recuperação.
Como é que a eurodeputada Margarida Marques vê, enfim, a próxima semana, o próximo Conselho Europeu, de 17 e 18 de julho? Tem até a curiosidade de ser o primeiro presencial, enfim, desde fevereiro. Quais são as possibilidades de um acordo político no muito curto prazo, que não deixaria de ser, evidentemente, um assinalável sucesso para este início de presidência alemã? Nós sabemos que, ao associar o Fundo de Recuperação ao Orçamento Comunitário, a senhora von der Leyen duplicou o montante global destinado à retoma, mas não nos podemos esquecer que há sempre um conjunto de países, os chamados países frugais, que continuam a ameaçar bloquear um acordo orçamental. Como é que olha em perspectiva para a possibilidade de sucesso deste Conselho Europeu de 17 e 18?
Eu acho que este Conselho Europeu tem todas as possibilidades de ser um Conselho bem-sucedido. Não estou com isto a dizer que vai haver já um acordo político. Mas também acho que, se não houver acordo político neste Conselho Europeu de 17 e 18 de julho, haverá nos dias seguintes, uma semana mais tarde, 15 dias mais tarde, um novo Conselho Europeu. Há, neste momento, um grande empenhamento dos países para que haja um acordo político. Mas é preciso nós termos em conta que a própria Comissão Europeia levou algum tempo a apresentar a sua proposta, o seu pacote, diria, de quadro financeiro plurianual e de plano de recuperação, que é ancorado no quadro financeiro plurianual. E a Comissão Europeia levou todo este tempo porque quis que a sua proposta tivesse já algum consenso ou algumas condições para poder ser acordada, para poder ser aceite por parte do Conselho Europeu. E ao momento em que nós chegamos, há a urgência, como já referi, mas há também, digamos, condições para que os diferentes grupos de países possam ficar satisfeitos. E digo isto para o bem e para o mal. Para o bem, no sentido de que há, de facto, um crescimento, um acréscimo significativo no financiamento da União Europeia para estes 7 anos, para o mal, porque acho que o segundo período após o fim do fundo de recuperação, ou seja, nos últimos anos...
Está a falar de 2024, 2025?
Estou a falar de 2025, 26 e 27. Acho que, de facto, aí há uma fragilização do orçamento. Dito isto, e por isso eu estava a dizer para o bem e para o mal, pode satisfazer os frugais, porque não vai pedir aos frugais uma maior participação, uma maior contribuição.
Mas em particular, Eurodeputada, que dos países frugais, que cedências do seu ponto de vista, e nós sabemos, e quem nos segue e quem nos ouve, que esses países têm opiniões públicas, eleitorados, particularmente hostis ao Sul, alguns manifestam também alguns movimentos populistas muito expressivos. No fundo, o que lhe pergunto é o que é que os líderes desses países podem levar para casa para poder apresentar aos seus eleitorados e suavizar críticas de cedências excessivas, eu já não diria críticas, enfim, de acusações de derrota, mas pelo menos de não terem cedido excessivamente. Como é que acha que este delicado equilíbrio vai funcionar?
Eu acho que esses países, esses líderes, os líderes desses países têm todas as condições para explicar aos seus eleitorados a vantagem da pertença desses países à União Europeia. No início desta negociação, eu própria peguei nos números da Comissão Europeia, que a Comissão Europeia finalmente divulgou esses números, no sentido de cruzar aquilo que é a participação desses países no orçamento da União Europeia, ou melhor, a participação de todos os países no orçamento da União Europeia e os benefícios de todos os países pelo facto de pertencerem ao mercado interno. E são esses países que são os principais beneficiários do mercado interno. Não está no grupo dos frugais, a Alemanha, mas, por exemplo, quando nós pensamos nas exportações alemãs, na economia alemã, evidentemente que a Alemanha tem vantagem em que as economias dos restantes países para onde a Alemanha exporta sejam economias robustas e com capacidade de importar e com poder de compra.
Sendo certo o que diz, Eurodeputada, eu já referi aqui o exemplo de há poucos meses do primeiro-ministro holandês Mark Rutte, que num momento público que foi registado pelas câmaras com um camionista, o camionista se dirigia ao primeiro-ministro holandês dizendo: tenha cuidado, não quero ver nem um cêntimo dos meus impostos ser doado, ser entregue àqueles senhores do Sul. E o primeiro-ministro Mark Rutte respondia: garanto-lhe que não, estou certo que vou levar em linha de conta a sua observação. No fundo, sendo certo o que diz, a pedagogia dessas vantagens de pertença ao projeto europeu, num certo sentido, não está a ser feita para esses eleitorados dos países frugais. Como é que se pode melhorar esta comunicação? No fundo, é a minha pergunta.
Eu diria que a melhor forma é a seriedade política dos líderes desses países na relação com os cidadãos. Porque se reparar, por exemplo, mesmo para a argumentação dos líderes políticos alemães, hoje não usam o mesmo tipo de argumentos que usavam há 10 anos atrás, ou há 8 anos atrás. E, efetivamente, eu acho que a questão fundamental é a...
Mas a Alemanha, num certo sentido, já se descolou desse grupo dos 4 frugais.
Eu acho que a Alemanha nunca esteve com os frugais, desde o início. A Alemanha nunca teve com os frugais. A Alemanha, mesmo quando a proposta da Comissão é apresentada em maio de 2018, tem uma posição bastante mais, digamos, de equidistante dos diferentes grupos do que ligar-se ao grupo dos frugais. Aliás, quando se discutia apenas a contribuição dos Estados-membros para o orçamento comunitário, hoje temos uma outra modalidade de financiamento, que é o Fundo de Recuperação que vai ser criado, quando se discutia qual seria a percentagem da participação nacional de cada país, do seu rendimento nacional bruto, todos os frugais diziam que não ultrapassariam 1%, e a Alemanha disse sempre que não ultrapassaria 1%, a não ser que fosse para o desenvolvimento de prioridades específicas, como a transição para o digital, ou o combate às alterações climáticas, ou um fundo para as migrações. Portanto, já aí a posição da Alemanha era diferente. E era diferente porquê? Porque no acordo político assinado entre a CDU e o SD para a constituição deste governo, há um princípio que foi imposto pelo SD, pelo SPD, pelos socialistas alemães, em que a Alemanha devia contribuir mais para o financiamento da União Europeia.
Muito bem. Mas há quem defenda que o Fundo de Recuperação a ser constituído poderá eventualmente até criar numa primeira fase uma espécie de harmonia artificial e que a sua generosidade, a generosidade do fundo, pode esconder aqui problemas como nacionalismos, como populismos. Isto, por um lado, na visão mais negativa. A visão mais positiva da questão aponta até na possibilidade deste fundo criar uma dinâmica quase em direção a uma maior integração ou, no limite, aquele sonho de verão dos federalistas, os Estados Unidos da Europa. Como é que olha para estas duas visões? É no meio que estará a virtude?
Não sei se é no meio, percebo as questões que coloca, mas eu acho que há efetivamente, se houver possibilidade de haver um acordo no Conselho Europeu, e estou convencida que vai haver, e o Parlamento Europeu tem sido muito exigente nesta matéria. Aliás, é preciso lembrar que o Parlamento Europeu pediu a constituição deste fundo, pediu o aumento, pediu uma nova proposta de quadro financeiro plurianual e pediu a mutualização da dívida, como vai acontecer com a criação deste fundo, pediu Eurobonds e hoje temos todos estes elementos na proposta da Comissão. Eu penso que é preciso olhar para este fundo não só pelo facto de haver um financiamento acrescido, porque de facto é constituído um fundo, é constituído um financiamento para o orçamento da União Europeia, que de outra forma não teria sido possível mobilizar este financiamento. Mas esse fundo não é só isso, tem a outra dimensão, e é como é que esse fundo vai ser usado. E aí a proposta da Comissão é muito clara e espero que o Conselho Europeu dê luz verde à proposta da Comissão. O que a Comissão Europeia propõe é que cada Estado-membro possa apresentar o seu plano de recuperação e terá um financiamento para desenvolver esse plano de recuperação, no pressuposto de que há um conjunto de prioridades políticas que foram acordadas pelos Estados-membros, como a transição para o digital, a luta contra as alterações climáticas, valorizar a dimensão da coesão e da política agrícola comum, criar um programa na área da saúde, criar um programa para apoiar as empresas, para assegurar a solvência das empresas, criar um programa que visa valorizar as cadeias de valor estratégicas da União Europeia, a investigação também na área da saúde. Portanto, tem aqui um conjunto de prioridades que a Comissão Europeia propõe, que o Parlamento Europeu apoia e que os líderes políticos têm vindo a reivindicar.
Já que a Eurodeputada Margarida Marques está a avaliar o grau de condicionalidade que, no certo sentido, vai ter de ser observado para recorrer a este fundo de recuperação, eu gostava de ouvir quanto ao grau de exigência que se coloca, por exemplo, a Portugal. escolhas certas de opções, transparência absoluta nas execuções, é isso? Até porque o registo português nesta área, sobretudo nos anos 90, não terá sido dos mais exemplares e terá sido alvo até de alguma censura social, desde as redes de influência política, as escolhas polémicas. Como é que avalia esta questão? Acha que estamos num tempo histórico completamente distinto?
Acho que estamos num tempo completamente distinto, até porque fizemos uma enorme aprendizagem. Ou seja, quando Portugal começou a receber financiamento de pré-adesão e depois os primeiros projetos após a adesão em 1986, efetivamente havia um grande desconhecimento das regras, de gestão dos fundos, dos chamados fundos estruturais. E muitas das dificuldades que existiram nesse momento, algumas foram aquelas que referiu, mas eu acho que essas foram ultraminoritárias, mas havia um desconhecimento das regras e muito da dificuldade teve muito a ver com isso. Eu devo dizer que na altura tive responsabilidades no Ministério da Educação na gestão de um dos programas na área da educação, que correu sempre lindamente, nunca tivemos dificuldade, mas foi um processo de aprendizagem que se fez desde aí. E hoje Portugal é dado como exemplo da sua capacidade de gerir e dos processos de transparência relativamente aos programas financiados por fundos estruturais. Eu acho que há uma dificuldade que existe em Portugal, existe em todos os Estados-membros, que é, digamos, a lentidão e o processo administrativo. Isso é complexo para os operadores em Portugal, para as autarquias, para as empresas. Há, de facto, essa dificuldade. Os regulamentos comunitários já de si são pesados, mas eu acho que nós temos tendência para os tornar ainda mais pesados.
Mas às vezes não só a questão se colocava do ponto de vista das execuções, mas sim também da bondade das escolhas, das opções.
Certo.
Vamos aí lá somos também mais exigentes?
Eu acho que somos mais exigentes e há aqui um equilíbrio entre aquilo que são as prioridades políticas ao nível da União Europeia, por exemplo, quando nós falamos no combate às alterações climáticas ou na transição energética ou na transição para o digital, tem que ser cada Estado-membro, no uso pleno da sua soberania, no uso pleno do princípio da subsidiariedade, a decidir como é que faz essa transição para o digital, como é que combate as alterações climáticas, como é que faz a transição energética. E seguramente não serão as mesmas estratégias, por exemplo, em Portugal ou na Polónia. Mas essas escolhas competem aos governos. E é só assim que nós conseguimos respeitar o princípio do funcionamento democrático da União Europeia.
Voltando ao fundo... Peço desculpa, continuo a interromper o raciocínio.
Ia só dizer, mas há uma recomendação que é feita e que faz parte, digamos, dos princípios gerais nesta matéria, é que os governos devem ouvir os parceiros sociais, os atores económicos, sociais, políticos, o Parlamento, no sentido de haver, digamos, uma apropriação democrática também em cada um dos Estados-membros. E isso é um pedido, digamos, é uma regra geral das instituições europeias e que a Comissão Europeia, que o Parlamento Europeu pede aos países.
Ainda à volta do Fundo de Recuperação, e já que refere o papel dos Parlamentos Nacionais, não receia enfim, o papel dos vários Parlamentos Nacionais numa segunda fase, quando forem chamados a pronunciar-se cada um sobre a arquitetura global encontrada para este fundo? Não está particularmente receosa?
Os Parlamentos Nacionais vão ter que se pronunciar sobre, digamos, a vertente recursos próprios. A proposta da Comissão Europeia, o modelo de financiamento da proposta da Comissão Europeia, assenta numa fonte de financiamento que são os recursos próprios, os chamados recursos próprios. O que é que isto significa? Significa que este fundo que agora é criado e que mais tarde, a partir de 2027, esse fundo vai ter que ser pago, digamos, o objetivo é que esse fundo seja satisfeito através de recursos próprios. E quando nós falamos em recursos próprios, estamos a falar, por exemplo, no imposto sobre o digital, estamos a falar na taxa sobre o carbono, estamos a falar na taxa sobre as transações financeiras. Portanto, propostas
Provavelmente uma taxa
concretas.
também sobre transporte aéreo.
Isso duvido que haja consenso, porque há vários países que são contra essa taxa. Não é sobre o transporte aéreo, isso é sobre o querosene. De facto, há vários países, particularmente aqueles que consideram que, caso seja criada essa taxa, se encontram numa situação menor, digamos, no quadro do mercado interno, são prejudicados no quadro do funcionamento do mercado interno, mas, portanto, a Comissão Europeia vai ter que apresentar essas propostas concretas, já apresentou algumas delas, mas a ratificação dos recursos próprios terá que ser feita pelos parlamentos nacionais.
Muito
Uma
bem.
coisa é clara, esse fundo ou é satisfeito por via dos recursos próprios. Ou mais tarde terá que haver um reembolso, um repagamento, diria, a partir de 2028 e até 2058.
Mas o senhor acha que desta vez parece ou não, e com a sua larga experiência de observação e de agente de primeira grandeza deste processo, acha que há ou não uma maior pressão, desta vez, dos países do Norte, no sentido de uma maior vigilância orçamental, não apenas relativo ao fundo de recuperação. Enfim, numa imagem já usada, um analista dizia que, basicamente, há um grupo de países que está disposto a pagar o almoço para quem está em dificuldades e garantir que continuem sentado à mesma mesa do mesmo restaurante, mas que esses países podem querer escolher algumas opções do menu e, quem sabe, até a sobremesa. A imagem pode ser passada a quem nos escuta nesta altura, é a questão que eu lhe coloco e, sobretudo, quanto a preocupa que, eventualmente, que quem paga a conta possa escolher também parte da ementa, em particular dos países do Sul.
Não, eu confio em todos os líderes políticos que estão no, na reunião do Conselho Europeu. Portanto, a proposta é uma proposta global. Aliás, a Comissão Europeia apresentou como uma proposta global. E, portanto, numa negociação, as pessoas e cada país têm necessariamente e vai necessariamente ceder. Não acredito que um grupo significativo de países dê acordo a um quadro financeiro plurianual e a um plano de recuperação que os possa prejudicar no futuro. E penso que este acordo, esta negociação, terá que ser feita e o acordo terá que ser conseguido na base do respeito daquilo que são as posições de cada país. E não tenho dúvidas sobre isso. Ninguém daria o acordo político a esta proposta se achasse que isso significava prejudicar os interesses nacionais.
Numa perspectiva mais global, temos ainda para os próximos tempos a questão do hard Brexit para resolver até ao final do ano. Preocupa?
Preocupa e também penso que preocupa a presidência alemã. Efetivamente, não se avançou significativamente, quer no que diz respeito ao período de transição, quer no que diz respeito às relações futuras entre a União Europeia e o Reino Unido. A União Europeia manifestou disponibilidade para prolongar este período de transição. O governo britânico mantém-se até agora numa posição de não querer prolongar este período de transição, por uma questão de princípio, e penso que as conversas continuam, mas penso que a presidência alemã está muito consciente deste desafio para o seu
Como
semestre.
estará certamente também no contexto pós-pandemia, dos desafios da reindustrialização, da aproximação de cadeias de abastecimento industriais, nas relações com a China, onde parece não haver uma linha comum, e também das relações com os Estados Unidos, que estão a atravessar um momento de alguma turbulência, muito por força também das opções da presidência norte-americana, da administração Trump.
Durante as presidências, portanto, como sabe, com o início da presidência alemã, inicia-se um trio de presidências, Alemanha, Portugal, Eslovénia, e neste trio de presidências há um conjunto de cimeiras que são momentos particularmente importantes para fortalecer, para discutir, para fortalecer a relação com esses países ou essas regiões. E está prevista uma cimeira União Europeia-China, logo em setembro, em Leipzig. Não é certo que a cimeira se realize, uma vez que exige presença física, e não sabemos se em setembro haverá condições para isso, mas se não for durante a presidência alemã, passará para a presidência portuguesa. Mas aí será um momento importante para discutir as relações entre a União Europeia e a China. Na última cimeira, União Europeia-China. Houve, digamos, um compromisso em a União Europeia e a China trabalharem em conjunto na Organização Mundial de Comércio, por um lado, e por outro lado, em negociar um acordo de investimento. Hoje é claro que, digamos, a liberdade de investimento da China na Europa é diferente da liberdade de investimento da Europa na China e, portanto, era fundamental e este acordo é fundamental. E é nesta base que têm que se
Também
desenvolver a
com os Estados
relação
Unidos.
entre os países. Com os Estados Unidos, a União Europeia teve sempre uma posição muito clara, ou seja, os Estados Unidos continuam a ser um parceiro da União Europeia, continuou a haver diálogo, no sentido das relações comerciais com os Estados Unidos, mas todos nós sabemos que não é um diálogo nem fácil, nem, visível. E, portanto, são, digamos, relações que, por melhor que seja ou por maior que seja a boa vontade por parte ou a iniciativa política, porque a boa vontade não chega, por parte da União Europeia, não tem tido uma correspondência na mesma linha do outro lado do Atlântico.
Por último, regressemos à senhora Merkel. Toda esta liderança que ela tem assumido nos últimos meses, por exemplo, sabemos que para os alemães maior dívida de alguma forma implica mudança de rumo, mudança de opções. Esta atitude é o reconhecimento implícito da densidade desta crise particular, sendo que em última instância está mesmo a sobrevivência da Europa em jogo, e é também uma última oportunidade da senhora Merkel, enfim, deixar uma impressão digital quase histórica da líder que não deixou cair o euro, e que depois fez o que fez com os refugiados em 2015. No fundo, o que lhe pergunto é se a senhora Merkel pode estar na história ao lado de figuras como Adenauer, como Mitterrand, como Kohl, como de Gaulle, enfim, na coluna dos grandes líderes europeus.
Eu acho que há duas questões fundamentais que levam Merkel a tomar esta posição. A primeira referiu-a, ou seja, é a importância da União Europeia, o valor e a importância da União Europeia, a necessidade de existir uma União Europeia forte que, no atual contexto mundial, tenha capacidade para agir, quer na resposta aos cidadãos, quer na cena internacional. E eu acho que Merkel percebeu isso e daí a sua implicação desde o início de todo este processo. Por outro lado, a senhora Merkel também será particularmente sensível à própria situação na Alemanha, ao peso da extrema-direita alemã e também são dentro do seu próprio partido. Ou seja, eu acho que Merkel deu, digamos, uma lição à Europa, mas dá também uma lição ao seu próprio partido. É por isso que também merece que no dia 17 de julho haja acordo, porque ele seria o seu presente de anos, o seu presente de aniversário.
Muito bem, Margarida Marques, eurodeputada do Partido Socialista, muito obrigado pela disponibilidade.
Muito obrigada, eu.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.